Sabe, normalmente quando a gente pega um texto histórico antigo, a gente lê de uma forma bem literal, né? Você, olha para as palavras na página e enxerga regras, dogmas, aquele relato do que aconteceu e pronto.
Exato. É o instinto natural de qualquer leitor.
Pois é. Mas e se o Evangelho de Mateus não for só um livro de história? E se ele for, na verdade, um mapa altamente codificado da nossa própria psicologia? Bom, bem-vindo a você que está nos ouvindo. Hoje a gente te convida para ser o terceiro membro aqui nessa mesa para uma exploração profunda do material de origem chamado O Livro do Evangelho segundo Mateus, um comentário expositivo pela Cabala, que foi escrito pelo José Luiz de Souza Neto. E olha, a missão aqui não é tentar te converter ou provar uma religião.
Com certeza não. O que nós queremos aqui é destilar como a Cabala cristã pega o texto mais famoso do mundo e transforma ele numa ferramenta surpreendente de autoconhecimento. Porque, sendo bem imparcial em relação ao texto, o método que o autor usa altera tudo. Tudo mesmo.
Altera completamente, né?
Sim. Tudo que a gente acha que sabe sobre figuras bíblicas, milagres e até, tipo, o próprio conceito do mal ganha um contorno psicológico muito profundo.
E ele demonstra isso logo de cara, sabe? Logo no começo. Tem um detalhe muito intrigante no material. Ok, vamos desvendar isso. Ele fala sobre a gematria.
Ah, gematria, claro, a matemática por trás das letras.
Isso. Basicamente, no hebraico, as letras têm valores numéricos, certo? E o livro mostra, por exemplo, o nome Davi, ele soma 14. Porque você pega o Dalet, que vale 4, o Vav vale 6 e o outro Dalet vale 4. E o autor usa essa matemática para revelar umas conexões que você, tipo, nunca veria numa tradução normal.
Nunca. Passa totalmente batido.
É como se o texto literal da Bíblia fosse tipo apenas um arquivo zip, sabe? E a Cabala fosse o software necessário para extrair o conteúdo real que está oculto ali sob a forma.
Nossa, essa metáfora do arquivo zip é perfeita. Porque o que é fascinante aqui é que esse software cabalístico, ele não serve só para somar letrinhas, entende? Ele serve para resgatar a função original das palavras.
E é aí que entra aquela ideia radical sobre o diabo, né? Porque parece um salto meio grande e de somar números para desconstruir o mal.
É, parece um salto, mas faz sentido quando você descompacta a palavra hebraica Satã, por exemplo. Ela significa simplesmente adversário ou opositor. Não é aquele monstro com chifres travando uma guerra cósmica no céu.
Aquela visão medieval, né?
Exatamente. O texto quebra esse paradigma totalmente. Não existe essa guerra cósmica. O diabo, segundo o livro, é descrito como menor que um grão de areia.
Menor que um grão de areia. Eu achei isso muito forte.
Muito, porque ele seria destruído com um único sopro divino. Então, quem é a serpente ou o Satã? É o nosso oponente interno. É o nosso ego disfuncional. A verdadeira batalha humana nunca é externa. Ela acontece inteiramente dentro da nossa mente.
Caramba! E olha como isso se conecta com quem está ouvindo a gente agora. Pensa comigo. Quantas vezes nós terceirizamos a culpa dos nossos problemas para forças externas, né? A gente culpa, sei lá, o mercado, ao chefe, a má sorte,
O trânsito.
o trânsito. Exato. Quando, na verdade, a única desordem real é a nossa própria fragmentação interna. A gente não domina os impulsos.
E se o verdadeiro inimigo está dentro de nós, então a forma como a gente pratica a espiritualidade ou até o autodesenvolvimento precisa mudar radicalmente.
Totalmente. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque isso nos leva para aquela diferença que o texto apresenta entre o mundo do 1% e o mundo dos 100%.
Exato. A espiritualidade para fora e para dentro.
Isso, a espiritualidade para fora, o mundo do 1%, é aquela busca por validação externa, é você cumprir regras cegamente, acumular riqueza material, viver guiado só pelos cinco sentidos físicos, sabe? Viver de
É
aparências.
o ego puro operando.
Mas espera aí, eu fiquei confusa com uma coisa. Se a cura, a se curar as pessoas e dar pão aos famintos, era algo físico, material, por que Jesus fazia isso se o foco era puramente interno, lá no 100%?
Ah, essa é uma ótima pergunta. E o texto responde isso de um jeito brilhante. Os milagres, na visão do livro, não eram um fim em si mesmos. Eles eram, na verdade, convites.
Convites para sair do 1%?
Exatamente. para entrar na dimensão do 100%, que é a consciência infinita. O autor até cita um detalhe genial sobre o Maimônides.
Aquele médico e filósofo cabalista, certo?
Ele mesmo. O Maimônides via as doenças de pele, tipo a lepra que Jesus curava, não só como patologias biológicas, sabe? Ele dizia que aquilo simbolizava uma desconexão da alma. É o que acontece quando a forma se torna mais importante que a essência.
Nossa, então a doença física era só o sintoma de um ego desregulado?
Perfeito. A cura externa servia para acordar a pessoa para a cura interna. E isso levanta uma questão importante sobre a mecânica da nossa alma.
Como assim mecânica?
O livro explica que fomos criados como recipientes. A gente tem esse desejo natural, quase instintivo, de receber. Receber afeto, recursos, luz.
Tá, mas se a gente só quer receber, como a gente evolui, então?
É aí que entra a espiritualidade para dentro. A verdadeira evolução acontece quando a gente domina esse ego e muda o nosso desejo de receber para si mesmo para um desejo de receber para compartilhar.
Ah, entendi.
A gente passa a imitar a natureza da luz do Criador, que na Cabala é chamada de Ein Sof. O Ein Sof é pura expansão e doação.
Faz todo sentido. Mas para a gente entender perfeitamente como essa dinâmica de recipiente e oponente interno funciona na prática, a gente precisa olhar para os dois extremos do relato de Mateus.
Os contrastes absolutos, né?
Exato. O colapso total, que seria Judas, e a integração total em Jesus. E, isso me faz te lançar uma pergunta, porque eu fiquei super curiosa. O que tudo isso significa para figuras clássicas que a gente rotula como puro mal? O que acontece com Judas?
Olha, o que o autor argumenta é fascinante. Ele diz que Judas não estava literalmente possuído por demônios externos.
Sério?
Mas e a traição?
A traição é o resultado de algo muito mais psicológico. Ele era o exemplo máximo de um ser humano desintegrado. O recipiente dele colapsou totalmente.
Então foi o ego dele?
Sim. Dominado pelo inconsciente e pelos impulsos desse ego disfuncional, ele simplesmente perdeu o livre-arbítrio. Ele caiu naquela ilusão do 1%, achando que o divino não enxerga o coração.
Ele tentou resolver uma desordem interna, tipo espiritual, manipulando o mundo externo, a política e o dinheiro. Exatamente isso. E no outro extremo, se conectarmos isso a um panorama maior, a gente tem a figura de Jesus. Mas sobre essa ótica cabalística, ele não é só um mestre moral.
Ele é o recipiente perfeito.
Sim, ele é apresentado como o retorno a Adam Kadmon.
Adam Kadmon. E, só para clarificar para quem está ouvindo, isso seria o ser humano original, né?
Isso. O ser humano íntegro, não fragmentado como Adão era antes da queda. Jesus seria a consciência divina revelada em forma humana. Um reflexo perfeito da luz do Criador, do Ein Sof. Ele só deseja compartilhar.
Nossa, isso muda tudo. E dá um sentido muito mais prático para a metáfora da cruz, inclusive.
Como assim?
Porque, pensando bem, a morte de Jesus na cruz representaria a morte desse modelo de espiritualidade para fora, sabe?
O fim da religião de aparências.
Exato. E a ressurreição dele seria o nascimento de um novo modo de viver para dentro, onde o próprio ser humano se torna o altar. Não precisamos mais do templo de pedra.
Perfeito. A jornada deixa de ser geográfica e passa a ser puramente de consciência. E isso tem muito valor prático.
Tem muito valor. E é por isso que a gente se volta para você agora, nosso ouvinte. Porque, independentemente das suas crenças religiosas, o convite dessa sabedoria milenar é parar de olhar para o caos externo.
Exato. Assumir a responsabilidade pela sua própria ordem interna.
Sim. O seu trabalho, a sua vida familiar difícil, eles não são fardos ou punições. São oportunidades de você compartilhar a luz que você acumula toda vez que diz não aos seus impulsos mais rasos.
Você começa a esvaziar o ego.
Isso. E eu queria encerrar, passando a bola para você, trazer aquele pensamento final que você me mencionou antes, que está nas entrelinhas do material.
Assim, é uma provocação profunda que eu acho que vale a pena deixar para quem nos ouve refletir. Pensem no Gênesis. E se a árvore da vida, mencionada lá, nunca tiver sido uma árvore botânica em um jardim histórico?
Nossa!
E se, na verdade, ela representar dimensões literais de acesso à luz divina que estão, neste exato momento, adormecidas dentro da sua própria arquitetura mental.
Isso é de explodir a cabeça.
Pois é. Se a vida eterna já habita em você, qual é o fruto proibido externo que você continua tentando morder hoje, achando que ele vai preencher um vazio que só pode ser curado de dentro para fora. Fica aí o convite para você explorar essa dimensão interior.
Que reflexão maravilhosa. Bom, muito obrigado por nos acompanhar em mais essa exploração. Até a próxima.